Gabriela
está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de junho, já está no ar e no clima junino. É, porque Dona Iracema, do melhor licor da região, acabou de chegar aqui com aquele monte de licor. Falei, vem cá, Iracema, é pra gente revender? É, não, ela veio presentear a gente. Porque Iracema é muito atenciosa conosco e Marcos Bezerra vai confirmar isso.
Verdade.
Não é, Marcos Bezerra? Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você. Um abraço para o ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Já já muita informação. Iracema é sempre atenciosa já há algum tempo, há alguns anos, né? Com a Gabriela FM, né?
Eu nem sonhava de trabalhar aqui.
É. E ótimo. E só crescendo os negócios aí da Iracema e do Madureira.
Olha, a gente fica feliz quando vê uma pessoa que começa de baixo ali, né? E a Iracema, eu estava conversando isso com ela agora há pouco, ela é exemplo de empreendedorismo junto com a sua família. Tem o genro dela, como é o nome dele, que eu esqueci? O genro dela que estava aqui agora.
Ah, o Madureira.
O Madureira, é a filha dela também. E eles, cada ano, só melhorando aí a produção. Gente, é tanto licor que eu não consegui... Eu fiquei na dúvida o que eu ia escolher. Mas uma coisa certa, o licor. Pro mês de junho todo. Tá garantido, viu? Então, faz questão de vender o peixe aqui de Iracema. Licor maravilhoso. Quer aquele licor especial, licor de Iracema, viu? Aqui no Banco da Vitória, em Ilhéus. Entra no Instagram, hein? Licor da Iracema. Você fica por dentro de tudo.
Sabores diversos, tem uns cremosos, né, Kátia?
Não é? Gourmet, coisa chique. O importante é que é tudo gostoso. É. Pois é, minha gente. É o Jornal do Meio Dia no clima junino. Hoje em Ilhéus tá chovendo. Até ontem tava um solzão, mas hoje tá chovendo. Mas tá valendo, porque o importante... O importante é estarmos bem. Coutinho Neto já tá dando sinal de vida aqui. Cadê o meu licor? É figura, viu? Tá bom, Coutinho. Pois é, então o Jornal do Meio-Dia está no ar. Nós vamos levar muita informação para você, caro ouvinte. E claro, né? Abrir para participação através do WhatsApp, do telefone. E o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí daqui a pouco com muitas informações do setor policial. Então... Sexta-feira, 4 de junho, Jornal do Meio-Dia no Ar é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem? Você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, onde você compra o presente para o seu namorado ou namorada e pode parcelar em 10 vezes sem juros. Olha, como hoje é sexta-feira, tem sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Aí eu já aproveito, Marcos, para informar os nossos ouvintes. A partir de agora vai ser assim, quem ganhou tem 48 horas, ou perdão, é isso mesmo, 48 horas, de dias úteis, tá? De dias úteis. Para retirar o prêmio. Olha, eu soube que tem gente que de 2 meses atrás embolou tudo. Chegou um monte de gente lá para pegar o prêmio, foi uma confusão.
Aí não dá.
Não dá. Então, a partir de agora vai ser assim.
Então, Felizardo ou Felizarda que ganhar hoje, pega a partir de segunda.
Eu sempre peço isso aqui. E aí você vai ter 48 horas de dias úteis, né?
Digamos, gente, segunda e terça.
Exato, 2 dias aí pra você ir lá. E olha, segunda e terça são dias tranquilos. Você vai lá, você vai ter tempo. É aquele monte de gente pra te atender, né? Na loja. Então, vamos fazer isso, tá? Quem ganhar aí, por gentileza. Eu peço de coração. 12 horas e 17 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Vacinação avança com as praias interditadas. Isso aqui é lá em Salvador, viu, minha gente?
Jornal Meio Norte de Teresina, Covid-19. Piauí ultrapassa as 6 mil mortes.
Jornal do Comércio de Pernambuco. Ação da PM vira alvo de discussão no Legislativo.
Diário do Nordeste do Ceará. 5 milhões e 300 mil cearenses entram na fila da vacina.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís, Esperança, mais doses de vacinas chegam ao Maranhão. Lembrando que o Ministério da Saúde tem distribuído aí, né, essa semana, várias vezes essa semana já distribuiu vacinas para os estados.
Isso, Correio Brasiliense do Distrito Federal, quem tem 59 anos pode agendar vacinação hoje, isso lá no Distrito Federal.
Exato. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, proteção ampliada em BH.
Correio do Povo, do Rio Grande do Sul, ministro da Saúde diz que pandemia só será controlada com vacinação.
É, que todo mundo possa ser vacinado o mais rápido possível. Valor Econômico de São Paulo, home office só é possível para 17,8% dos trabalhadores.
E Jornal Agora São Paulo, veja quando o desempregado tem direito ao auxílio-doença.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. E a partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já já você também participa aqui, tá? Por telefone, fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, ok? São 12 horas e 20 minutinhos, 12h20. Vamos divulgar aqui os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Ambos só tenho aqui até o dia 2, tá? Ontem 3, feriado, talvez não deu tempo aí o pessoal pegar os números, atualizar os números. Mas enfim, Ilhéus informa que são 18.187 casos confirmados de Covid no município desde o início da pandemia até então, deste total 17.545 curados. E aí o município de Ilhéus tem 165 casos ativos, infelizmente aumentou de novo o número de óbitos e chega agora a 477. Ilhéus tem 81 leitos de UTI Covid, desse total 69 leitos ocupados. Então tem mais de 10 leitos aí disponíveis, né, UTI Covid. Espero que quem esteja aí em outros municípios precisando, viu, Marcos? A regulação não demore tanto para trazer essas pessoas para esses leitos.
Verdade, sim.
Porque você vê no detalhe aqui, né, do boletim, são 24 pacientes internados em Ilhéus, na UTI, são pacientes de Ilhéus, e 45 são pacientes de outros municípios, tá? Sempre a maioria de outros municípios. E como tem vaga, eu acho muito interessante agilizar aí para colocar a pessoa, né, na UTI, caso ela necessite. No boletim da Covid de Itabuna, são 30.694 casos confirmados desde o início da pandemia até então. Deste total, 29.744 curados. O município tem 413 casos ativos, infelizmente 537 óbitos. Lá em Itabuna, tem 45 pessoas em leitos de UTI, 4 leitos de UTI disponíveis. 46 pessoas em internamentos clínicos Covid, 10 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Pois é. Aí a gente já aproveita para falar aqui da vacinação em Itabuna logo. Em seguida a gente fala de Ilhéus. Tem um comunicado aí da rede de frios, né? Que em virtude dos altos índices de contágio da Covid-19 em Itabuna, a Secretaria Municipal, por intermédio da rede de frio, comunica a vacinação, né, que está rolando hoje para o grupo de pessoas com idade a partir de 56 anos, tá? E a partir de 18 anos para quem tem comorbidades. Se você tem comorbidades, tem a partir de 18 anos também pode se vacinar em Itabuna. Lá na rede de frio, começou às 8 da manhã, vai até às 2 da tarde. Então você que está nos ouvindo agora, está nesse público aí prioritário, faz parte desse público-alvo, vá se vacinar, tá? Amanhã no sábado, Marcos, dia 5, também terá vacinação lá em Itabuna, viu? Dos rodoviários, olha só. A aplicação da primeira dose contra a Covid-19, tá? Da vacina de Oxford AstraZeneca, será destinada lá em Itabuna aos trabalhadores rodoviários, motoristas de táxi, mototáxi, transporte escolar e motoristas e ajudantes de transportadoras. Também vão receber a aplicação aqueles rodoviários que não conseguiram se vacinar na semana passada. O horário amanhã começa às 8h30, tá? E vai até às 2 da tarde lá na UZEME, ok? Na Avenida Kennedy. Você pode ir até a UZEME para se vacinar. E com relação aos trabalhadores da educação, da rede municipal, estadual, UFSB, será mantida a nova data e na terça-feira, dia 8, no IMEAN, né? Vai ser essa vacinação de 8h30 às 2 da tarde. O grupo prioritário da vacinação contra a gripe, influenza, terá prosseguimento na aplicação a partir da próxima semana, segunda-feira, dia 7, nas UBSs, pelo turno matutino, ou seja, sempre pela manhã, ok? Então, fica aí essa informação pro pessoal de Itabuna. E Ilhéus também está tendo vacinação hoje, não está tendo, Marcos?
Isso, a Prefeitura de Ilhéus informa que a vacinação foi retomada nesta sexta-feira, né? Mesmo sendo ponto facultativo no município, conforme publicado no Diário Oficial. Com a chegada de novas doses esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, vai atender alguns públicos previamente agendados e em locais específicos, como a população em situação de rua, caminhoneiros de uma empresa e os portuários, na sexta-feira. De acordo com as informações repassadas pela pasta, a população em situação de rua será atendida no Centro Especializado de Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP, que fica na Avenida Candeias, no bairro da Conquista. Os portuários serão vacinados no próprio Porto do Malhado e os caminhoneiros na sede da empresa específica cadastrada junto ao órgão municipal de saúde. É indispensável a apresentação do CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação, se o usuário tiver. A CESAL informa ainda que a oferta da segunda dose está suspensa em razão de que os pontos que ofertam segunda dose não vão estar funcionando especificamente nesta sexta-feira, dia 4.
Eu acho que a vacinação é mais importante. Não tem que levar em consideração feriado.
É verdade.
Nem sábado, nem domingo, nada disso. Eu acho que o importante é vacinar e agilizar essa vacinação. Outra coisa, os veterinários do município de Ilhéus continuam na bronca, porque a CIB incluiu eles, né? Aí no estado, assim como outros estados também, com prioridade. E até agora, os veterinários que moram em Ilhéus, trabalham em Ilhéus, não foram vacinados. Apenas aqueles que trabalham para a prefeitura, sim.
É.
E os demais não, eles estão na bronca. Eu tenho recebido muitas reclamações, né? Inclusive, essa semana, o veterinário ligou aí de novo para falar. Bem, são 12 horas e 25 minutos. Enquanto a Acauana aciona aí o nosso repórter, viu, para fazer a primeira entrada de hoje, deixa eu trazer uma informação importante aqui. O Ministério Público Estadual ajuizou nesta terça-feira, anteontem, a ação civil pública, na última terça, dia 1º, a ação civil pública contra o município e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, mantenedora da Maternidade de Santa Helena, para que retomem imediatamente o serviço de pediatria e neonatologia da unidade hospitalar até pelo menos a inauguração do Hospital de Referência Materno Infantil da cidade, prevista para o fim deste mês. Segundo o promotor de justiça, Pedro Nogueira Coelho, um impasse quanto à destinação de verbas para pagamentos dos profissionais da maternidade levou à interrupção do serviço a ponto de duas gestantes não terem sido atendidas na última terça-feira, verdade, em razão da falta de médicos. Você lembra? Que a avó de uma delas ligou aqui no programa, relatou que a neta estava prestes a ter o bebê e foi recusado o atendimento.
Verdade, sim.
E aí eu ainda falei, procura o Ministério Público. E o Ministério Público teve esse conhecimento e entrou em ação. Então, Marcos, na ação é solicitada a Justiça que determine, em decisão liminar, a retomada imediata do serviço, com corpo clínico adequado, composto de ao menos um pediatra, um obstetra e um anestesista, com envio à justiça da escala de plantão no prazo de 72 horas. E aí, o que, que diz o promotor? É indubitável que a interrupção das atividades por parte dos médicos da maternidade antes da inauguração do novo hospital coloca sob risco de grave lesão à saúde pública, gerando inaceitável desassistência às parturientes e nascituros, né, disse o promotor. Segundo o documento, a Santa Casa alega que o atraso das verbas federais pelo município de Ilhéus tem impossibilitado o pagamento dos médicos. Já o município de Ilhéus registra e diz ao promotor, né, e nega ter pendências financeiras com a instituição e argumenta que houve redução dos valores dos repasses em razão da queda de produção na unidade hospitalar, o que teria gerado a redução do valor de repasses efetuados. O promotor Pedro Nogueira destaca que uma solução judicial é urgente para não impor às grávidas, né, locais que aguardem por ainda mais tempo a boa vontade do município de Ilhéus e da Santa Casa de Misericórdia na solução do impasse. Realmente, não tem como, não tem lógica. Né? Agora, sei não, viu? Tudo muito estranho isso aí. Eu acho que tem que se entrar num acordo que
não
seja bom para ambas as partes e que as nossas grávidas continuem sendo atendidas.
Não penalizar a população, porque o pronto-socorro lá do Hospital São José já não atende, né, as pessoas.
Pois é, porque também dizem que não recebe, né, que o município não faz repasse, que não paga. Qual é a verdade disso? Qual é a realidade? Eu acho que, na verdade, tanto o prefeito de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, o seu secretário de saúde, Geraldo Magela, tem que se preocupar mais com o bem-estar da população e organizar as coisas no que diz respeito à saúde pública. O que não dá é para as pessoas ficarem à mercê, né, Marcos Bezerra?
Isso, a verba federal para a saúde é
que
certa.
Que vem,
né? É certa.
Todo mês. Pode entrar no site da transparência lá que você vai ver, né, do Ministério da Saúde.
Diante dessas coisas, a gente fica até com temor, já que o governo do estado vai passar a administração do Hospital Materno Infantil da Conquista para um município.
É, diz que tem uma parte do município, mas tem uma empresa, né, que vai administrar, que é a Fabamed, que é aquela mesma que administra o hospital.
É uma coparticipação entre os dois, é estado e município.
Pois é, não deveria ter. A Fabamed deveria administrar, o governo do estado passa direto, né? E claro, que se for uma empresa que trabalhar bem, ótimo.
Sim, sim.
Isso é o que importa. Ela administra até o hospital de campanha da Covid em Itabuna, né? Até então tá indo bem. Então, pois é, senhor governador. Avalie isso aí e observe. 12 horas e 29 minutos, nosso repórter Coutinho Neto traz informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as informações? Feliz sexta-feira. Eu não creio que caiu a ligação. Se conseguisse restabelecer agora, pode ligar. Não, segura a onda aí. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já, porque já são 12h30.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. O oferecimento Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Rede UniFTC. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Faz a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Feliz sexta-feira para você, boa tarde.
Tá certo, Kátia, agora sim, muito obrigado. Feliz também sexta-feira para você, uma ótima tarde. Boa tarde, Marcos Bezerra, para você também, ótima tarde, excelente sexta-feira.
Para você também, Coutinho, ótima sexta e excelente final de semana já.
Muito obrigado, Marcos. Você também, que já está aqui no JMB. Agora sim, vamos de primeira participação aqui em nossa viatura, hein? Nossa viatura, esquentando ou não, você fica sabendo de tudo que acontece no setor policial. Olha, Cátia, antes aqui de nossa participação, a você e a Marcos, eu quero mandar um abraço bacana aí para Rubão do Açougue, do Banco da Vitória, parceiro, carne gostosa, barata, compramos lá ontem e hoje também, e também ao pessoal, toda a equipe aí da Elson Oficina, Automecânica Elson Oficina, na Avenida Itabuna, com atendimento muito bacana, viu? Um abraço, Elson, toda a sua equipe, atendendo é sempre e bem. Também a turma toda lá na mercearia do Bujão, no Banco da Vitória. Mas agora sim, sem perder mais tempo, já passamos tempo demais, vamos circular em nossa viatura da 102,9 com o que foi notícia de polícia, começando aqui no município de Ilhéus, hein? Ontem, Maurício Bochecha, ele foi morto a tiros na zona sul da cidade de Ilhéus, segundo informações, lá em Cururupi. Esta é a segunda morte violenta do mês de junho. O corpo de Maurício Bochecha, ontem, ele foi removido ao Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Também, no dia de ontem, só que na madrugada, no bairro Nossa Senhora da Vitória, também na zona sul da cidade de Ilhéus, outra pessoa foi vítima de homicídio. Anderson Francisco dos Santos, ele era conhecido naquela localidade como Andinho da Ostra, 35 anos de idade. Segundo o que consta no boletim de ocorrência, o Andinho, ele era vendedor de ostras e foi executado a pauladas por rivais lá de facções criminosas. E ainda, em relação a esta morte de Andinho, investigadores do núcleo de homicídios trabalharam com agilidade para prender o autor do homicídio que teve a vítima, como acabamos de falar, Anderson Francisco dos Santos, apelidado de Andinho das Ostras, 35 anos de idade. Esse fato que ocorreu no Nossa Senhora da Vitória. Segundo a polícia, após iniciadas as diligências na manhã de ontem mesmo, quinta-feira, mesmo sendo feriado, as equipes de policiais civis lograram êxito na identificação e prisão em flagrante de um dos autores do crime. Ele foi identificado como homicida, Jucimar Virgínio dos Santos, vulgo Cascata, de 18 anos de idade. De acordo ainda com as informações, o tal do Cascata é um dos integrantes da organização criminosa responsável pela prática de crime de homicídios, triplamente qualificado por motivo torpe e meio cruel e também impossibilidade de defesa, no caso aí do Andinho da Ostra, ele faz parte de uma OCRIM na zona sul da cidade de Ilhéus. Olha, aconteceu hoje pela manhã, lamentavelmente, um acidente de veículo ocorrido ali próximo ao entroncamento de Uruçuca, envolvendo fatalmente a professora Elba Silva Barbosa. Ela residia no município de Piaú, estava viajando com destino aqui para Ilhéus. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da pista e colidiu em uma árvore nas margens da BR-101, ali próximo ao trevo de Uruçuca. Olha, também aconteceu uma morte violenta no município de Jequié. Um homem foi encontrado morto ontem à tarde. Segundo a Polícia Civil, viu, Marcos e Kátia, Marivaldo Azevedo Sodré, de 60 anos de idade, ele foi encontrado dentro da própria residência, já em estado avançado de decomposição. Um detalhe que chamou a atenção da investigação. O Marivaldo, ele estava com o órgão genital decepado. A polícia informou ainda que a casa não tinha sinais de arrombamento. Daqui a pouquinho voltaremos com muitas notícias ainda aqui na segunda meia hora do Jornal do Meio-Dia, com notícias de polícia na sua viatura da 102,9 no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. São 12 horas e 41 minutos. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você liga, fala conosco ao vivo ou até mesmo envia sua mensagem escrita para o 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, tá certo? Mensagem escrita. Certamente já tem muita gente ali.
Muita gente se inscrevendo e participando da promoção.
Exato. É muito legal isso, viu? O pessoal quer mesmo ganhar, que bacana. Marcos vai dar também uma passadinha na fanpage da Gabi, no Facebook, onde tem uma galera aí acompanhando a gente, né? E sempre interagindo. Ó, pessoal, obrigada, viu? Coraçãozinho pra vocês, porque eles estão nos assistindo, né? pela fanpage da Gabi, você assiste a gente, não só escuta. Por isso que eu me comporto aqui no estúdio com essas câmeras. Se eu não me comportar, Marcos avisa com as câmeras. Também pelo YouTube, viu? Jornal do Meio Dia, Gabriela FM.
Isso, na nossa fanpage, manda um alô para quem está acompanhando, a Sueli Santos, né? Manda aquele boa tarde, Kátia, Marcos, a Graça Bonfim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Por favor, avisa ao prefeito, né, que a estrada Ilhéus para o Rio do Engenho está um horror, principalmente a ladeira do Tibiribe, né? Obrigada aí. Deus abençoe. A Graça reclamando, Kátia.
Tá vendo aí? Vocês ouviram aí, né? Essa coisa das estradas, as pessoas reclamam muito, muito mesmo. Então a gente pede aí para arrumar essas estradas das comunidades aqui em Ilhéus. Ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, aqui é Ednelson, eu sou José aqui.
Tudo bem, seu José?
Tudo bem, minha querida. Eu queria fazer uma reclamação sobre essa Justiça Federal, dos processos, dos pessoal do Previdenciário, que as coisas pararam, não anda.
Tá tudo parado, né?
É parado, os processos não andam. As perícias não são feitas, as pessoas doentes, né? Os benefícios não são concluídos e as pessoas estão morrendo na esperança de receber esse benefício e a coisa parou. Meu os funcionários Deus. Federais recebem em casa e os contribuintes que pagam o salário deles, diga de passagem, fica a mercê porque a justiça parou, as perícias não acontecem, os benefícios que são concedidos não são implantados. E também os retroativos, que eram em 90 dias, já tem mais de um ano. Nossa. Quer dizer, a pessoa morre sem ver o dinheiro.
Nossa senhora, é complicado mesmo.
É complicado,
hein? E o funcionário federal, diga de passagem, eles estão recebendo em casa. O juiz está recebendo, tem duas férias no ano, agora meio de julho vai parar, ele vai entrar de férias.
Meu Deus do céu, fica difícil, viu?
E a gente tem que reclamar, por quê? Porque que eu sabe quem paga o salário dele somos nós.
Realmente, o senhor está certo aí nesse sentido, não é? Né? Tá bom, então. Tá registrada aqui a sua reclamação, sua indignação de algo que a gente entende plenamente, né? Que é óbvio isso aí. Pelo amor de Deus, não dá pra continuar desse jeito.
Dá
e... As coisas têm que andar.
As pessoas precisam receber seu benefício e até um retroativo que já ganhou. Por que não mandar pro tribunal só pra mandar? Aí diz que tem uma secretária lá que só ela que controla tudo, uma tal de Juliana, que veio de Minas, travou tudo. Manda mais do que o juiz, pelo que eu tô vendo.
Misericórdia. Complicado. Tá bom, meu querido. Obrigada pela participação. Então a gente pede aí, Marcos Bezerra, que tenham mais. Olhem com mais humanidade para essas questões, né?
É verdade. Infelizmente, não só na esfera federal, a gente vê a justiça na esfera estadual e também municipal nessa vagariza, né? As pessoas esperando por anos e anos ali, os processos se arrastando, né?
Só dificulta a vida das pessoas, né? É. Então, eu acho que tá faltando mais humanidade aí. 12 horas e 46 minutos, Marcos vai divulgar mensagens de ouvintes enviadas para o WhatsApp da Gabi. Vamos lá, Marcos.
Nosso WhatsApp, nosso ouvinte aqui pedindo um alô para a Michele, né? A Michele de Castelo Novo, em Léo, tá participando, né? E pede um alô para a filha também, Emily, a filha Mirella e para a mãe, Maria. Tá
um
mandado,
abraço.
Então.
Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência.
Na nossa fanpage tem mais participação. A Suzana Santos Rocha. Boa tarde, Ilhéus. Boa tarde, Kátia. Companheiros de trabalho. O sol, ar livre, praias, direito de ir e vir. Tiram as bebidas nos finais de semana. Não podemos ir à praia, os ônibus.
Ele está reclamando de falta de
ela,
ônibus,
né?
Que as pessoas, essa pessoa está reclamando de falta de ônibus.
Continuamente lotados, diz os ônibus, né?
É aquela coisa, né? Em Ilhéus, tem que manter o distanciamento. Tem, é muito importante. Mas por que a prefeitura não se importa com as pessoas aglomeradas nos ônibus? E aí no fim de semana fica pior, Marcos, menos ônibus. Uhum. Poxa vida, tá faltando bom senso aí da prefeitura de Ilhéus, né? E também mais humanidade com o povo. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde. Eu não sei falar meu nome, eu sou morador da cidade de Ilhéus.
Sim.
Nós estamos vendo aí que vai ter uma grande festa na Juerana.
Misericórdia.
Né? E vai ter uma grande festa na Juerana amanhã, dia 5, né? Está programada uma grande festa na Juerana. Então.
Meu Deus, que loucura, gente, é essa?
Então eu gostaria de que vocês pudessem fazer alguma coisa, porque enquanto a gente preso em casa para não fazer aglomeração, procurando fazer nossa parte, enquanto muito imprudente está fazendo aí festanças para aumentar o vírus, né? E está complicando a vida das pessoas. Então eu gostaria que a justiça tomasse parte dessa festança que vai ter na Juerana. É, esta é a minha denúncia. E é triste a gente ver as condições que está, tanta gente morrendo.
Ô amigo, passa mais informações, que tipo de festa é essa, que local aí da Juerana, né? Pra gente alertar aqui as autoridades, né? Até porque está num decreto estadual que está proibido qualquer evento, festa com qualquer número de pessoas. Anda aí um pouquinho, caminha, que tá cortando a ligação. Caminha aí, pra ver se melhora esse sinal. Oi.
A Juerana não é tão grande, né? Se a fiscalização chegar lá com policiamento,
exato,
dá pra identificar.
Obrigada, então, viu? Pela participação. Então, Marcos, é como você disse. É uma comunidade pequena de Ilhéus, né? Então, atenção aí. Fica pra que região mesmo?
Região Norte.
Região Norte. Então, a Norte é o quê? É 70 CIPM, Coutinho Neto? Eu acho que é 70 CIPM que cobre.
Se não me engano, é 70.
Então, a gente pede aí a atenção do comando da 70 CIPM, daquele setor de postura da Prefeitura de Ilhéus. Diz que vai ter festa amanhã, hein? O seu morador de Juerana que tá aí denunciando. Então, pelo amor de Deus, né? Vão lá fazer essa fiscalização e não deixar nem começar. Uhum. Porque as últimas festas, quando a polícia chegou, já estava rolando há horas, né, Marco Bezerra?
Sim, sim.
Então, ali muita gente já foi infectada, né? E, pelo amor de Deus, deixem de irresponsabilidade fazer festa num momento como esse. Uma coisa é trabalhar no comércio, nas empresas que vocês trabalham. Agora, ir para festa, Marcos.
Aí quando passa mal, né, por conta da Covid, ou algum parente, né, por ter levado o vírus até o parente que está passando mal, aí vai querer dar piti em frente de hospital, querendo vaga em UTI, né, de qualquer jeito.
Faz escândalo, quer quebrar tudo, pelo amor de Deus. Noticiário estadual, vamos falar sobre vacinas, Marcos. Já temos mais vacinas na Bahia. Chegaram ontem, não é isso?
Isso mesmo, viu? Uma nova remessa com 37.440 doses de vacinas contra a Covid-19 foi recebida ontem, quinta-feira, no estado da Bahia. Os imunizantes foram produzidos pela Pfizer-BioNTech. O voo comercial trazendo a carga pousou no aeroporto de Salvador por volta das 3 horas da tarde. As vacinas serão distribuídas para os municípios baianos, onde serão destinadas aí para a primeira aplicação. As vacinas serão conferidas pela equipe da Coordenação de Imunização dos Estados e devem começar a ser distribuídas nesta sexta-feira. Com a chegada desta carga, a Bahia tem no total 6.813.150 doses de vacinas recebidas, sendo 3.035.800 da Coronavac, 3.566.750 da Oxford e 210.600 da Pfizer-BioNTech.
Pois é, né? O Ministério da Saúde exigiu que os estados distribuíssem para os municípios também essa vacina da Pfizer. Que bom, né, Marcos?
Isso.
Então, que chegue cada vez mais. Inclusive, o Ministério da Saúde tem pedido para vacinar as grávidas, né? Com essa vacina da Pfizer. Né? Então, aproveitem para vacinar nossas grávidas. Por falar de vacinação ainda, gente, a Prefeitura de Salvador está dando início hoje, né, essa vacinação aí das pessoas com 55 anos ou mais, nascidos entre 5 de maio e 4 de setembro de 65. Então, vai até às 5 da tarde. E então, também hoje haverá inclusão dos jornalistas profissionais em atividade em Salvador com idade a partir de 40 anos. E aí, a gente falando sobre essa questão dos jornalistas, de acordo com a gestão municipal lá em Salvador, a inclusão dos jornalistas foi autorizada pela Justiça após a aprovação da inclusão da categoria pela Comissão de Intergestores Bipartite, que é a CIB, né? A Comissão de Intergestores Bipartites, que conta com representantes da saúde de toda a Bahia. E aí, de acordo com a nota do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do estado da Bahia, o Sinjorba, no site oficial, para se vacinar é necessário ser jornalista, radialista, cinegrafista ou repórter fotográfico em pleno exercício profissional na capital baiana e ter mais de 40 anos. Isso serve também para toda a Bahia. O profissional deve levar documento oficial de identificação com foto, documento que comprova o trabalho presencial, como último contra-cheque ou nota fiscal do serviço prestado, né? E documento que comprova o exercício profissional, obviamente, como cópia impressa do certificado de conclusão. Cada caso é um caso. E aí existe um imbróglio, viu, senhor jornalista Tony Café? Presta atenção. O imbróglio que está acontecendo. A vacinação dos profissionais da imprensa, no entanto, foi confirmada pela Prefeitura de Salvador já na noite de ontem, após um impasse ao longo do dia. Após a Prefeitura de Salvador anunciar a estratégia, o Sinjorba emitiu uma nota sinalizando que o Ministério Público da Bahia estaria pressionando a gestão municipal para não iniciar a vacinação da categoria. Isso ocorreu também
em Camaçari,
que você estava divulgando hoje no Gabriela Nunes.
E a Prefeitura de Camaçari acatou, né, esse pedido do Ministério Público da Bahia.
E não vacinou até então os jornalistas. De acordo com a nota do sindicato, né, dos jornalistas, a postura do Ministério Público da Bahia desacata a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que já indeferiu uma liminar do Ministério Público da Bahia contra a imunização da categoria. Já o Ministério Público da Bahia informou também, por meio de nota, que impetrou no Tribunal de Justiça da Bahia o mandado de segurança com o objetivo de que sejam observados os critérios e parâmetros do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Olha, no boletim, gente, da CESAB, né, que saiu ontem, aponta aí que o Estado já registrou nas últimas 24 horas mais de 4.600 novos casos de Covid. Desde o início da pandemia, nós temos um número altíssimo de óbitos, são mais de 21 mil. E existem muitos jornalistas, radialistas, profissionais da imprensa nesses números.
Uhum.
Né? Profissionais que vêm trabalhando aí como serviço essencial desde o início da pandemia. Aqueles que trabalham no estúdio, aqueles que trabalham na redação, o que vai para a rua e que não parou, porque o próprio presidente, o próprio governador do estado, falou, não parem, vocês são serviço essencial para informar. E aí, não entendi essa do Ministério Público. Tem gente que está tomando a vacina e nem sai de casa, trabalha home office, ou não trabalha mais e tomou sua vacina. E aí, quem está trabalhando não pode tomar? Pelo amor de Deus, são coisas assim que, não sei, é sem lógica. Tem que parar com essas coisas, entendeu? Deixa vacinar aí os profissionais da imprensa. Só semana passada, acho que foram dois radialistas de Feira de Santana, não foi?
Que
morreram
sim,
de Covid-19. É. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha, são 12 horas e 55 minutos... O nosso repórter Coutinho Neto vai ser acionado a partir de agora com mais informações do setor policial. Enquanto isso, a gente vai dar uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi ou na fanpage, divulgar aqui algumas informações enquanto o Coutinho é acionado com mais notícias para nós.
Mandar um abraço para o nosso companheiro Eli Arruda, né? Também setor jornalismo e rádio. Ele, inclusive, foi vacinado hoje, né? E creio que lá em Itabuna, né? Eli Arruda, aquele abraço.
Olha, o Itabuna anunciou que ia sim vacinar.
Sim,
em nenhum momento informou que ia suspender, não foi, Tony Café? Né? E Léo também anunciou que vai vacinar os profissionais da imprensa a partir de 40 anos e também não informou se vai suspender ou não. Né? Até então a gente sabe que vai vacinar. Né?
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, manda um abraço para Bia e Rai, da Avatim, que estão ligados aí na Gabi, então. Um abraço para Bia e Rai, que estão na sintonia na Avatim.
Ah, que bacana, o pessoal da Avatim realmente está sempre acompanhando a gente, né? Um beijão aí para todos da Avatim, mandar um beijo especial para minha amiga Débora, Debi, que ela prefere que chame ela assim, né, Debi? Ela trabalha na Avatim também, tá? E toda essa galera aí da Avatim, que fica no município de Ilhéus. É de Ilhéus para o Brasil, né? Os produtos maravilhosos. Temos... O nosso repórter já está de volta, aliás, com mais informações para nós. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos. Muito obrigado mais uma vez a você, a Marcos. E também agradecendo sempre a companhia de você que está aqui sintonizado no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora com a nossa viatura da 102,9. Damos uma circulada em toda a nossa grande Bahia. E a nossa primeira parada é no município de Itamaraju, aqui no extremo sul baiano, onde aconteceu um homicídio consumado. As informações dão conta que o indivíduo, ele chegou a pé até uma residência e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo do local sem deixar pistas. A vítima foi identificada como Carlos André Nogueira Santos, de 22 anos de idade, que teria chegado da cidade de Teixeira de Freitas para Itamaraju há pouco tempo. Carlos André teria se envolvido em algumas brigas no bairro, inclusive ele teria se envolvido em uma briga na própria madrugada da última quinta-feira. Ainda em relação ao extremo sul da Bahia, a central de polícia da 88 CIPM de Alcobaça, atuando na operação de combate aos crimes violentos letais intencionais, denominada Adsumes Parabolam, que significa retomada, receber informações acerca da localização do esconderijo de um criminoso apontado como um dos mais letais, um dos mais perigosos da região da Costa das Baleias. Com base em levantamentos e informações anônimas, os militares localizaram o imóvel e fizeram um cerco, realizando a devida abordagem policial. Porém, ao perceber a presença dos policiais, o criminoso Daniel Gomes de Andrade, 20 anos de idade, conhecido pelo vulgo de Danielzinho, começou a atirar do interior da residência em direção da guarnição. De forma tática e criteriosa, o efetivo policial militar conseguiu adentrar no imóvel e revidar a injusta agressão sofrida, atingindo o resistente. O criminoso foi socorrido pela guarnição à unidade de saúde mais próxima. Danielzinho não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital São Bernardo, em Alcobaça. Com Danielzinho, os militares ainda apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, uma arma realmente de grosso calibre. Também aconteceu uma morte violenta na noite de ontem, quinta-feira, por volta das 10h30. Gélio Geraldo de Marque, 72 anos de idade. Esse idoso morreu após colidir uma motocicleta Honda Biz em um cavalo na BR-367, no perímetro urbano do município de Onápolis, tudo isso lá no extremo sul da Bahia. De acordo com as informações, o idoso era vigilante em uma empresa de madeiras que fica localizada nas próprias margens da BR-367. Aqui próximo à nossa região, no município de Camamu, as guarnições de Camamu e Grapiúna estavam realizando rondas no bairro do Mutirão, em Camamu, quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. De imediato, foi realizada a abordagem e a busca pessoal dos suspeitos, sendo encontrado com os mesmos uma bolsa contendo 259 pedras, aparentando ser crack, quase 400 gramas de uma substância parecendo maconha, ainda de saquinhos de cocaína, duas balanças de precisão, um aparelho celular, mil pinos também para embalar a droga que serviriam para adicionar a cocaína. Olha, nossa grande Bahia repercutiu bastante na semana passada a morte, Marcos e Kátia, daquele médico do município de Araci que desapareceu na última segunda-feira e só foi encontrado na última sexta-feira, fazendo hoje 8 dias. E o acusado do crime, um próprio colega dele, médico, acabou, depois de 7 dias, confessando a história, e ele abriu o jogo para a polícia. Ele estava preso desde o dia 28 de maio, o acusado do envolvimento da morte do médico psiquiatra Andrade Santana Lopes, de 32 anos. Geraldo Freitas Júnior, o assassino, ele confessou durante depoimento no conjunto penal de Feira de Santana que matou um amigo e colega de profissão. Segundo informações, nesse novo depoimento, que durou cerca de 6 horas, a motivação também foi confessada pelo acusado. Porém, segundo fontes da polícia, neste momento não é possível informar para não atrapalhar a continuidade das informações. Mas Marcos e Cátia confessam que o crime foi bárbaro, Esse médico, ele veio do Acre, tinha um trabalho social muito bacana lá em Araci. Ele foi encontrado morto em um rio com a âncora amarrada em seu pescoço e a polícia trabalhou certo, trabalhou rápido lá em Feira de Santana com o delegado Rodrigo Leal e conseguiu botar as mãos neste homicida, que agora mudou a sua versão em relação ao primeiro depoimento e acabou confessando o crime do próprio colega. É lamentável, viu? Mas olha, com essa aqui eu me despeço de hoje. Voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, com muita saúde, com muita paz, com muita tranquilidade. É o que eu desejo, Kátia, Marcos, boa tarde para vocês, tudo isso para vocês também que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Nosso próximo encontro está marcado aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso aí. Se Deus nos permitir, na segunda-feira vamos retornar assim com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tem gente que está inquieto, querendo expulsar a gente do estúdio para entrar no ar. É Tony Café.
Ele está só acompanhando as informações atualizadas.
Estou me informando, né, Marcos?
Isso.
Estou me informando e é o seguinte, vocês podem ficar aí até umas 2h30, tudo bem, eu não ligo.
Não, obrigada.
Como é que está a vacinação em Itabuna, o pessoal do jornalistas?
É, fala para nós.
A vacinação em Itabuna deu uma parada agora, né? Por falta de vacina, mas vai voltar ao normal já.
Já chegaram a vacina, okay. Já voltou ao normal, hoje e amanhã.
Hoje.
Eu
ontem não estava vacinado.
Não, feriado, né, o pessoal não...
Quarta-feira não estava vacinando, né, quarta. Aí, já voltou ao normal hoje.
Isso. Eu achei interessante, a gente divulgou aqui, que amanhã rodoviários vão ser... imunizados, vacinados, taxistas, eu achei bem interessante.
Assim, eu vejo por outro lado, eu acho que os policiais poderiam, policial e guarda municipal, que são serviços essenciais.
Concordo também.
Esse pessoal deveria ter prioridade na vacinação.
De todas as idades.
Exatamente, não, concordo. Policiais e guardas civis municipais em geral.
É, já, isso, em geral, eu concordo com você, viu, Tony? É isso aí, Tony Café tá sempre atento, ligado. Bem, vamos para as últimas notícias, Marcos, porque daqui a pouquinho a gente tem que divulgar aí o Felizardo ou Felizarda do Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda da Jorge Amado hoje, hein? É, isso mesmo.
Notícia nacional, Kátia Gomes.
Exatamente. Vamos lá, Marcos Bezerra.
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai se reunir hoje para discutir novamente os pedidos de importação das vacinas Covaxin e Sputnik V. Na avaliação anterior, a Anvisa rejeitou os pedidos desses imunizantes. Como previsto na pauta do órgão, a reunião será às 14h hoje por meio de videoconferência. De acordo com a CNN Brasil, a expectativa é de que a Anvisa aprove o uso desses imunizantes, mas com restrições de uso. O que está sendo discutido é que a aplicação delas comece com um grupo restrito de pessoas e sob acompanhamento dos estudos clínicos, para que mais dados sejam coletados. Especialmente a Sputnik V é alvo de disputa constante entre o governo da Bahia e a agência. A Bahia, assim como os demais estados do Nordeste, já assinou o contrato com a compra, né, para a compra de doses da vacina russa, mas ainda não pôde importá-la por falta de autorização.
Pois é, então mudando de assunto aqui, o governo publica decreto que regulamenta a nova lei do gás. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União decreto que regulamenta a nova lei do gás. Um dos pontos de destaque do decreto é a classificação de gasodutos de transporte por critérios técnicos de diâmetro, pressão e extensão. Isso permite que, na prática, gasodutos de interesse local e sem potencial impacto ou conflito com estudos de planejamento não sejam classificados como gasodutos de transporte pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. E aí, no caso aí, o decreto fornece à ANP meios adequados para a classificação dos gasodutos, de forma a distinguir gasodutos de transporte daqueles que tenham por finalidade exclusiva a prestação de serviço local de gás canalizado, disse o secretário de Petróleo, Gás Natural, né, e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, o José Mauro Coelho, isso em comunicado. Ele comenta que permite ainda que investimentos em infraestruturas sejam realizados de forma a expandir as malhas de gasodutos, levando gás natural a mais brasileiros. O decreto também aborda outras questões relevantes para a indústria, como a equiparação do biometano ao gás natural e a interconexão entre o sistema de transporte e as instalações de gás natural comprimido. O texto cria ainda instrumentos para articulação do MME e da ANP com estados e Distrito Federal para a harmonização e aperfeiçoamento das normas da indústria. Sendo uma indústria de rede, é fundamental que a regulação e a operação do sistema ocorram em harmonia sob as duas esferas de competência, disse o secretário. As mudanças ficam assim, ó. A nova lei traz, entre suas inovações, a troca do regime de outorga pela autorização para explorar serviços de transporte dutoviário e de estocagem subterrânea, o que reduz a burocracia para a expansão da malha de transporte de gás natural. Outra novidade é a garantia de acesso não discriminatório a infraestruturas como gasodutos de escoamento da produção, instalações de tratamento ou processamento de e terminais de gás natural liquefeito GNL. O texto prevê a desverticalização do transporte em relação às demais atividades concorrenciais, né? E a previsão de mecanismos de redução da concentração na oferta. Tá aí. Essas foram as notícias de hoje do seu Jornal do Meio-Dia. E aí, para finalizar, antes de finalizar, a gente, né, divulgar aqui a ganhadora, uma mulher, Caroline Reis Neres. Primeira vez, hein, Caroline? Parabéns, Caroline Reis Neres, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Lembrando que você tem que ir lá na loja na segunda ou na terça-feira, tá? São 42 dias úteis para você retirar o seu prêmio. Tá bom, Caroline Reis Neres?
Leva logo pessoas conhecidas, de repente, de preferência um casal, para participar da outra promoção, né, Cátia?
Não é? Aproveita essa compra lá e já concorre à promoção da Supermoda, que tá rolando aí do Dia dos Namorados. Vão rolar dois sorteios, viu? É. Uma diária em cada pousada, né? Que bacana, né, Marcos?
Isso.
Já pensou? Eu
duas chances
também.
De ganhar.
É. Caroline Reis Neres, parabéns, ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda da Jorge Amado, calçadão da Jorge Amado. Você vai na segunda ou na terça-feira, durante o horário comercial, leva o seu RG, tá? E retire aí os seus prêmios. Que maravilha! É isso aí. Bem, nós vamos finalizar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Lembrando que, se Deus nos permitir, na segunda, nós retornamos com mais uma edição para deixar os nossos ouvintes bem informados, tá? A todos, um ótimo fim de semana, se cuidem, tá? E, claro, se Deus nos permitir, segunda, retornamos. Porque o Jornal do Meio-Dia fica por aqui e é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o seu presente do Dia dos Namorados, né? Para o namorado ou para a namorada, e pode passar lá em 10 vezes sem juros. E ainda concorre aí a duas diárias. Cada casal vai ganhar uma diária aí em pousadas diferentes, tá? Marcos, boa tarde para você, bom fim de semana, se cuide. E até segunda-feira, um abraço a todos.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você também, excelente final de semana. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, já já tem Tony Café e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.